Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre ensino híbrido. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a educadora e pedagoga Andréa Deis. Bom dia, Andréa, tudo bem?
Bom dia, Michelle, bom dia, Fábio, a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aí com vocês falando de um assunto tão importante, né?
Sem dúvida, que é um momento novo, digamos assim, para a educação e foi implementado de uma maneira tão rápida com essa questão da pandemia e está todo mundo tentando se adequar ainda. Então, Andréa, explica para o nosso ouvinte, né? Explica para a gente o que é o ensino híbrido.
É o ensino híbrido, Michelle. Primeiro, assim, eu queria pedir licença para dar um passo para trás, né, se você me permitir, né? Então, a gente fala, eu acho que você falou com muita propriedade, né, que nós caímos de cabeça nesse ensino híbrido, né? Então, acelerou algo que aconteceria. Mas a gente tem que entender também que a nossa educação estava preparada para uma era que veio de uma sociedade industrial, caiu numa sociedade do conhecimento sem colocar tecnicamente os professores adequados. Estamos indo para uma geração da experiência da criatividade de novo, sem as condições de repertórios técnicos e operacionais para esses professores. Então, se a gente pensar, né, na frase que você falou, né, caímos, nós já estávamos atrasados pedagogicamente, isso que eu estou querendo dizer. Nós já estávamos no modelo de como se dar aula. Nós paramos uma sociedade industrial e continuamos como se, na sociedade do conhecimento, como se o modo de dar aula e acessar o aprendizado desses alunos e fornecer fosse o mesmo. Mas essa educação híbrida, que não foi um desejo, sim uma necessidade, ela acontece de forma parcial, né? Então, o que é o ensino híbrido? Parte do seu tempo, você vai até a sala de aula e você tem aula com o professor, e parte do seu tempo você está na sua casa. Interessante dizer que quando a gente fala de híbrido, a gente fala, nossa, mas quantas vantagens tem, né? Você não tem estresse do trânsito, você tem uma saúde melhor, mas peraí, né? Para você garantir esse aprendizado do híbrido, você tem que ter professores e educandos e alunos preparados, um para oferecer e outro para receber, né? Então, ele facilita, sim, ele deveria gerar a facilidade se fosse feito e implantado num tempo apropriado, com condições e recursos apropriados. Mas, a princípio, ele é isso, né? É um terço do tempo você está na sala de aula e dois terços do tempo essas crianças, elas estão pelos recursos online.
E você falou sobre essas adaptações, né, que tiveram que acontecer. Eu acredito que a forma que você ensina também virtualmente é diferente de uma sala de aula, né?
Totalmente. A didática, né? Tanto a didática quanto os recursos, né, Fábio? E principalmente se você pensar em educação infantil, educação fundamental, coloca uma criança sentada mais de 40 minutos na frente de um computador e você vê o que dá, né? Aí a gente vai para a neurociência, né? Ele não vai ter aquela concentração, aquela facilidade de captação. Então, você precisa usar muito mais a tecnologia, de jogos, de interação. Você tem que desenvolver a autonomia desse aluno, de como ele aprende, como ele estuda. A disciplina tem que ser muito maior. Você tem que ter um know-how de competências, falo ter o professor, e adaptar este aluno para esse aprendizado ser diferente do que ele está ali interagindo, você coloca ele sentado em vários grupos na sala, você oferece textos, você dá atividades lúdicas, você tem que fazer tudo isso usando a tecnologia. E aí vem, né, aquilo, né? Será que os professores estão preparados e foram preparados para isso? Eu saí de uma sala de aula no dia 19 de março, no dia 20 disseram o seguinte, olha, a partir de amanhã você está nas plataformas online. Eu falo por mim, eu sou uma geração X, então é que eu sou curiosa, eu vou, mas eu sou melhor que ninguém, eu tive muita dificuldade, porque eu também não tenho facilidade com essa tecnologia. Mas eu tive que aprender em outros instrumentos didáticos que eu não conhecia, e que hoje, e ainda tem um fator, Fábio. Aí você fala, mesmo que o professor esteja extremamente adequado, às vezes eu entro e entro com vários outros recursos que você tem que sair da plataforma que você está dando e acessar para ter interação desses alunos. A internet cai, computador, às vezes, ou o aluno está assistindo aula pelo celular porque ele tem computador, aí a internet dele é lenta, ele não consegue fazer atividade, se ele sai da sala ele não consegue voltar mais. Então, quer dizer, o Brasil, por outro lado também, muitos desses alunos não têm esses recursos. Tem uma internet que não comporta todos esses recursos que muitas vezes o professor pode oferecer. Então, não adianta também só o professor saber, porque ontem, por exemplo, eu interrompi uma aula mais interativa, que eu percebi que mais da metade dos alunos não estavam conseguindo acompanhar, e cada vez que eu acessava um recurso, eles, a professora está lento, cai, volta, e eu comecei a gerar mais uma frustração do que o aprendizado.
São muitos desafios, não é mesmo, André? E você comentou que tudo isso teve que ser adaptado num prazo muito curto. A gente já está com um ano de pandemia e, pelo jeito, vai ser uma tendência. Antes da pandemia já se discutia a questão do ensino híbrido, né? Já era um debate, mas como uma tendência para o século XXI. Essa adaptação teve que ser feita de uma maneira muito brusca, então acho que isso trouxe muitos desafios, tanto para os professores quanto para os alunos, aqueles que nem tinham experiências. Mas pensando no contexto de pandemia, quais foram, assim, as vantagens também, de pelo menos ter esse recurso para a aprendizagem ela não ser anulada durante o ano?
Nossa, Michelle, é bem complexa a sua pergunta, porque quando fala não ser anulada, o nosso maior receio no início de estudo, que é o que está acontecendo, era a evasão escolar, né? Então, tanto da rede pública quanto da rede particular. Então, por um lado, o professor ele vem sendo pressionado a cumprir ementas, né? Ó, precisamos cumprir porque o aluno precisa. E aí, o que eu trago uma reflexão, não um questionamento, né? Porque além de professora, eu sou mãe de 3 filhos. Os alunos continuam fazendo provas, que seria uma forma de você garantir e medir o aprendizado. Só que eles estão fazendo prova com o Google e com o WhatsApp, com todos os amigos e pai e mãe junto. O que garante que este aluno está aprendendo? Então, quando você me faz essa pergunta, a primeiro questionamento que eu trago é: eu não posso te afirmar que esses alunos estão tendo a retenção desse conteúdo e desse aprendizado, porque eu vejo isso em casa. E as pesquisas, e o que a gente vem pesquisando aí mesmo enquanto pesquisadores, as crianças, se estiverem aprendendo 25, 30% do conteúdo total que deveriam, é muito. Porque você tem a distração, porque você tem o pai do lado, ou a mãe, porque você tem o Google, então o fato de você testar essas crianças, ou de você avaliar essas crianças, não sinaliza que essas crianças evoluíram. O fato de você fazer como o governo falou, não vamos reprovar ninguém. Vamos passar, também não traz garantia nenhuma, traz que você está empurrando um problema. Então, acho que a maior garantia hoje de manter isso, na minha forma mais positivista, que eu gosto mais do realismo, é você tratar a realidade como ela está, né? Eu, por exemplo, com os meus alunos, eu não dou mais prova formal. Não faço. Eu estou fazendo um processo de autoavaliação, eu estou fazendo um processo de, olha, de oficinas práticas, do que vocês, eu quero que vocês me apresentem realmente o que vocês aprenderam, mostrando algo que possa ser factível de ser construído. Então, eu faço com que ele construa e me mostre, e não simplesmente entre numa plataforma e responda a um teste, que esse teste pode ser totalmente manipulado. Então, para a gente falar em garantia, eu acho difícil, porque nem a garantia a vida a gente tem. Mas eu diria que para manter, principalmente, se é que é assim que eu posso chamar, até pensei, né, parei para pensar, mas entusiasmo, motivação para que esses alunos continuem, a gente teria que entrar com mais storytelling, mais oficinas práticas, mais aplicabilidade daquele conteúdo, diminuir os tempos de vídeo dessas crianças, ouvir mais e sentir mais, né? Eu, no final do ano, tive uma conversa que eu fui chamada na escola, pela coordenação, e aí como mãe, não como professora. Ora estou como mãe, ora como professora. E aí eles vieram me falar, né, que eu tenho 3 filhos e o pequeno, que é mais da educação fundamental, ela falou, ele não rendeu tanto curso, tanto quanto os outros. E aí eu a questionei. Eu falei, desde quando hoje você tem essa medida? Eu falei, você sabe, você procurou observar o meu filho, ele tá com olheiras fundas, ele começou a entrar num processo de depressão, ele não quer abrir janela, ele não tem interação com as crianças, ele não tem, né, interação com o mundo, ele tem perdido pessoas próximas, E aí você está me dizendo que ele era um aluno 9, 10 e hoje ele é um aluno 7. E o que você realmente esperava dele? Eu falei, o problema dele é o seguinte, ele não tem interferência do pai, nem da mãe, nem do Google. Ele está representando o que ele está fazendo. Se esta é a realidade de outros, eu não posso te dizer porque eu não conheço a família alheia dos outros. Mas aqui, o que eu ensino a eles é o seguinte, independente do que vocês forem capazes de produzir, vai ser a produção de vocês. Sejam sinceros e honestos com vocês. Agora, se a escola não quer saber dessa honestidade, eu não tenho o que fazer, porque essa é a produção dele. Não adianta ele me apresentar, eu ir lá, sentar e fazer a prova com ele e mostrar 10, se eu já lhe 6. Eu quero que a escola saiba que existe essa lacuna, que ele não aprendeu isso. Por quê? Porque esse diagnóstico está sendo imprescindível. A evolução, ela não vai da gente gerar um medir esse aluno, vai da gente entender a realidade desse aluno na sua individualidade. Não adianta você pegar e falar por uma média todos são 9 e 10. Quem me garante que é 9 e 10? Quem me garante que o Fábio não fez ou que a Michelle não fizeram as provas para seus filhos ou sobrinhos? Porque muitos têm feito, até por uma, né, até por uma questão de proteção.
É verdade. E olha, audiência incrível dos professores, a gente agradece demais a todos vocês. Vocês sabem que nós temos um carinho gigante, né, por essa, digamos, atividade, uma profissão que é tão linda, né? Minha esposa é professora, minha cunhada é professora, tem uma prima que é professora, então realmente a gente tem um carinho gigante por todos vocês. E o tio Xande, inclusive, o Alexandre Melo de Ananindeua, lá no Pará, ele resumiu um pouquinho aqui sobre. Aula remota. Ele escreveu assim: o trabalho exaustivo, trabalho redobrado, falta de tempo para cuidar da saúde, da casa, do lazer e da família. E o pior de tudo, ouvir: os professores estão de férias eternas desde o ano passado. Reduz o salário deles e emprega no auxílio emergencial. É mole? Tio Xande, que é professor de geografia, e está aí. Colocando para a gente a posição dos professores, né? Que a gente sabe que a realidade realmente não é fácil, né? Como você falou, tem os professores de educação infantil, todo mundo, né? De faculdade, de ensino médio, tá todo mundo realmente se desdobrando para conseguir aí dar as suas aulas e realmente não é fácil. Então, um abraço aí para todos os nossos professores. Eu quero mandar um abraço também para Vera Perretti, que está participando com a gente. Ela é professora de português no ensino híbrido, né? Ela aponta a grande questão da habilidade da escrita comprometida, bem como os problemas com a socialização. Obrigado pela participação. A Janaína Leite também é professora de ensino híbrido em duas escolas privadas. Um abraço para você, Janaína. E realmente a gente percebe que a dificuldade de adaptação é geral, né, Andréia?
É geral, e o que os professores estão falando é real, e assim, o que eu fiquei confortável em ouvir, é porque se pergunta muito se o aluno está se adaptando ou não, mas ninguém pergunta como está a vida desses professores, né? E o que o Alexandre traz, ou o Xande, como ele disse, né, do Pará, é uma realidade que não vem sendo ouvida, né? O professor, ele está exausto, ele está cansado, ele está trabalhando dobrado, ele está somando com outras responsabilidades, ele está sendo cobrado, ele está sendo exigido e ele não está sendo ouvido e entendido. Ele está na linha de frente, mas como se ele fosse uma topeira embaixo da terra. Ou seja, ele está na batalha, ou seja, ele está vendo o que ele não deveria fazer, mas ele não está tendo autonomia, para mudar, justamente por conta de como as coisas estão sendo solicitadas que sejam feitas. Então, realmente, este olhar de como está este professor, e eu diria, nós estamos perdendo muitos professores, né? Dia a dia a gente vem aí tendo falecimento de professores na rede privada e na rede pública, e eu mesmo tenho passado com isso, nos locais onde trabalho e nos locais onde os meus filhos estudam. As crianças estão em luto e as famílias estão em luto. O professor para um aluno, ele é como se for o aluno, né? O professor para um aluno, ele é como se fosse uma pessoa da família, pelo nível de relacionamento que ele tem. Um aluno perder um professor é como ele perdesse um ente querido. E esses alunos estão em luto. Falo isso também para os meus filhos, pelo que eu tenho visto em casa, né? Ontem os meus filhos perderam um dos professores, que foi o Andrade, que eles mais gostavam, que acompanhavam eles desde pequenos. E o professor morreu com 39 anos. E morreu, gente, porque o governo federal não está colocando a prioridade para os professores serem vacinados. e ele tinha que trabalhar tanto na rede pública quanto privada, e esse professor deixa duas crianças pequenas, os filhos, e vários órfãos, que são as nossas crianças. E porque ele estava numa linha de frente e com diretrizes aonde ele não teve escolha ou opção. Então, a gente precisa olhar para o risco que esses professores estão correndo também, porque todos os dias vem alguma notícia. Antes a gente via uma notícia um pouco distante, agora, pelo menos na minha casa, está dentro de casa. Um professor de 39 anos que falece porque não tem o recurso de um respirador, porque São Paulo está com as UTIs lotadas e não dá para socorrer. Então, Michele, Fábio, se não dá para ter escola híbrida, que não tenha. Que hoje a gente possa até garantir a vida, que as famílias tenham as responsabilidades e não mandem. E que a gente hoje não é uma escolha, é uma necessidade. Nós não estamos ainda no cenário de controle. E a gente está colocando esses professores também sem condições e eles estão perdendo suas vidas. E professores jovens, tá, gente, né? Não estou dizendo que, né, os mais velhos têm que falecer. As professores jovens, que tinham muito ainda para viver e para nos ensinar.
A gente manda um abraço também para o Ezequias Moreira, também no Pará, acompanhando a gente. Ele é professor de língua portuguesa da rede estadual. Um abraço para você. Ele também mandou a opinião dele aqui. Não vai dar tempo da gente ler por conta do horário, mas a gente abre espaço para você divulgar aí as suas redes sociais, os seus contatos. Fique à vontade, Andréia.
Então, os meus aí, eu tô Andréa, meus contatos são andrea@andreadeis.com.br. Nas redes sociais eu estou como Andréa Deis. Amanhã eu vou fazer um webinar falando sobre comunicação da mulher e posicionamento da mulher pela TV Cresce, ficam todos convidados. É um prazer estar com vocês, queria agradecer muito a rádio por esse espaço e pela pauta que traz e pelo respeito aos professores. Nós também respeitamos muito vocês, jornalistas que estão nessa linha de frente, tentando nos apoiar e nos ajudar, e sabemos o quanto vocês são importantes para nós, principalmente quando trazem essa realidade. Então, realmente, meu eterno respeito também a vocês, que eu sei o quanto vocês são importantes nesse momento para que a gente continue aí interligados e conectados.
Sem dúvida. Andréa, muito obrigado. O tema do nosso programa de hoje sobre ensino híbrido, a entrevista foi com a educadora e pedagoga Andréa Deis. Até uma próxima oportunidade, Andréa, um abraço.
Outro, fiquem com Deus.